Em direto nacional tenho agora Rui Pereira, antigo ministro da Administração Interna. Muito bom dia.
Bom dia.
A União não costuma ser nada unida, nem rápida na tomada de decisões, mesmo nas questões mais urgentes. Basta recordar a crise dos refugiados, em que tem estado dividida, com a Polónia, por exemplo, a dizer que não aceita mais ninguém, e mesmo aqueles países dispostos a receber refugiados como Portugal ficam sentados à espera que as burocracias sejam ultrapassadas. No capítulo do terrorismo, há razões para pensar que será diferente?
Bem, eu creio que a União Europeia vai dar sinais de união efetiva e vai procurar aprovar medidas de segurança. É evidente que não é fácil, porque a União Europeia, como todos sabemos, não é uma federação de Estados. É uma união de Estados soberanos. E aquilo que se procura fazer nestas situações é uma espécie de quadratura do círculo. É conjugar a soberania dos vários Estados, que ainda são soberanos, pelo menos por enquanto, com a aprovação de políticas comuns, porque a União Europeia hoje forma um espaço de liberdade, justiça e segurança, mas esse espaço é mais um espaço de liberdade ainda do que um espaço de segurança.
Quando se fala, Sr., quando se fala de uma Europa mais securitária, do que é que estamos realmente a falar? Que medidas poderão ser essas?
Bom, em primeiro lugar, estamos a falar da lista de passageiros frequentes, que é um instrumento importante para combater o terrorismo, sobretudo combater a possibilidade de deslocação nesse espaço de liberdade de elementos que sejam suspeitos de terrorismo. E falamos também de medidas de segurança, eventualmente nos aeroportos. Por exemplo, uma medida que se debateu há uns anos e que pode voltar a estar na ordem do dia é a possibilidade de revistas muito mais intrusivas na perspectiva da reserva da vida privada que envolvam, ou que possam envolver, em certos casos, uma espécie de radiografia dos passageiros que, na realidade, detectam de forma mais rigorosa a possibilidade de transporte de objetos perigosos, mas que também põem a nu todas as suas particularidades físicas. De qualquer maneira, eu duvido que num espaço tão curto e de forma reativa sejam aprovadas muitas medidas. Eu creio que haverá uma declaração firme de repúdio, de solidariedade com a Bélgica, evidentemente, que foi o Estado individualmente atingido, e também uma tentativa de aprovação de medidas, mas não tenho a certeza que se vá muito longe nas medidas a aprovar.
Existe realmente, e pedir uma resposta rápida, uma troca de informações eficaz entre os diversos serviços de segurança? Quando se diz que muitos atentados terão sido evitados entre Paris e Bruxelas, é mesmo assim?
É mesmo assim, há muitos atentados que são evitados, mas todos sabemos que os terroristas têm iniciativa, escolhem sempre as circunstâncias, tempo, lugar e modo de cada atentado, não respeitam regras e por isso é difícil, se não impossível, evitar todos os atentados. Isto é, por cada 10 ou 15 ou 20 atentados evitados, haverá um que tenha êxito. Agora, se me permite, também diria o seguinte, o que eu espero em relação ao futuro também é duas coisas na estratégia antiterrorista. Primeiro, que no plano interno o direito penal antiterrorista seja levado a sério. Porque ouvimos com muita frequência dizer que estes elementos que cometem atentados já estão referenciados, mas não vemos com muita frequência serem instaurados contra eles processos de crimes, designadamente pelo crime de apologia do terrorismo, por atos preparatórios do terrorismo, ou pelo crime de adesão à organização terrorista, que também é punido em Portugal com uma pena de 8 a 15 anos.
Muito bem.
Portanto, o direito antiterrorista deve ser levado a sério. Em segundo lugar, muito rapidamente, também acho que seria interessante encarar a possibilidade de constituir um tribunal penal internacional especificamente para julgar crimes de terrorismo desta natureza.
Ficam então essas duas sugestões. Muito obrigado, Dr. Rui Pereira, por ter estado em direto nesta edição.